formal com a TAP na altura, mas pergunto-lhe se por acaso sabe do que é que foram estes 3,6 milhões de consultoria, que nós até agora também, penso eu, Sr. Presidente, ainda não obtivemos resposta até formal a isto. E a última questão de todas, era se sabe, para além dos 3,2 mil milhões, quanto é que a TAP recebeu de layoff? Porque eu, quer dizer, pelo menos publicamente, encontro 127 milhões em 2020 e depois em 2021 só encontrei dados do primeiro semestre que foram mais 13 milhões, isto tudo junto dá 140, mas, quer dizer, não sei o que é que aconteceu no segundo semestre, nem se depois ainda houve aqui mais algum montante a somar e gostaria de saber este valor final. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dr. Miguel Cruz.
Eu peço desculpa, mas vou inevitavelmente esquecer-me de questões.
Se for necessário depois alguém repetir, também terá bom, tempo de repetir, não tem problema nenhum.
Senhor deputado do Chega, em relação ao plano de reestruturação, senhor deputado, o beneficiário do auxílio, vamos pensar nas coisas de uma forma muito, muito simples. O beneficiário do auxílio, ao ser beneficiário do auxílio, tem necessariamente uma posição diferente daquela que quem concede o auxílio terá. E, portanto, o Estado não tinha, peço desculpa, a TAP não tinha, de facto, papel direto na negociação, mas com certeza que acompanhou e participou em todos os trabalhos associados à negociação. Agora, não esteve presente, insisto, tirando questões de natureza técnica, e esteve presente em várias, não esteve presente na negociação. E eu vou mesmo ter que pedir aqui ao Sr. Deputado, é porque eu escrevi aqui uma coisa sobre o valor máximo para a empresa que eu não consigo agora perceber o que é.
Com certeza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, a questão do valor, o pouco que se conhece do plano de reestruturação na sua primeira negociação, dava conta de um valor máximo de venda de 2,3 mil milhões. O que significaria uma perda líquida de praticamente 1 mil milhões nesta intervenção.
Muito obrigado.
Senhor deputado, não há no plano de reestruturação, não há nenhum tipo de avaliação associado à venda de empresa ou, portanto, o que há é, portanto, o que existe é em função dos cenários de procura, valores de valorização. Mas em caso algum está definido um valor máximo para valorização da empresa. Depois, se eu reuni com alguém do Partido Socialista, não, Sr. Deputado, nem com ninguém do Partido Socialista, nem nenhum outro partido. Em relação à questão do Dr. Gonçalo Pires, a resposta também aqui é muito linear. As questões sobre o que é que o Dr. Gonçalo Pires estava informado ou não estava informado é uma questão sobre a qual eu não me pronuncio. A resposta à questão é, eu não considero que o Dr. Gonçalo Pires tenha sonegado informação. Eu considero que a informação que tinha que ser transmitida e que devia ter sido transmitida ao Ministério das Finanças devia ter sido transmitida pela TAP, não é pelo Dr. Gonçalo Pires, é pela TAP. Em relação às perguntas do Sr. Deputado do PSD...
Deputado Filipe Melo.
Sr. Presidente... Se me permitir, eu interpelo o Sr. Presidente, que depois saberá como colocar esta questão. Eu não aceito um atestado de tamanha estupidez que o Sr. Doutor passou agora. Não aceito. Não aceito. Não é o Dr. Gonçalo Pires que tem que responder, é a TAP. Mas a TAP responde a alguém, a TAP é uma empresa. Quem responde são os representantes. É assim que eu entendo. E o representante financeiro chama-se Gonçalo Pires. Portanto, vamos ver se nos entendemos, que a hora já vai tarde. Mas, doutor, Sr. Presidente, por amor de Deus, não é? Há respostas e respostas. E acho que aceito, e há outras que eu não aceito. E esta eu não aceito. A TAP não responde a ninguém.
Vou perguntar, não querendo condicionar qualquer resposta diferente ou igual, vou perguntar ao Sr. Dr. Miguel Cruz se quer manter a mesma resposta ou corrigir a resposta.
Não, eu peço desculpa ao senhor, eu peço desculpa ao senhor deputado, não tinha qualquer intenção, tinha subjacente, admito que na minha cabeça, e provavelmente não consegui transmitir da forma mais adequada, um conteúdo que, insisto, não consegui transmitir. Nestas circunstâncias, e de substituição da engenheira Alexandra Reis, o que a TAP tinha que fazer e tinha que transmitir ao Ministério das Finanças, que era prévio, aliás, à questão da concessão ou não de uma indemnização, que devia ser dada no âmbito do Estatuto de Gestor Público, a TAP o que tinha que fazer era solicitar ao Ministério das Finanças, formalmente, a preparação de uma Assembleia Geral. E isso tem que ser feito pelos órgãos próprios da TAP. E os órgãos próprios da TAP são, eu diria, o chairman ou a CEO. Portanto, é um pedido formal que vem da TAP, de quem responsabiliza a TAP. Não é uma comunicação que o administrador financeiro tenha que fazer diretamente ao pelouro financeiro. Há uma responsabilidade formal que deve ser cumprida pelo órgão próprio da TAP. É neste sentido, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Vamos dar continuidade, então, à resposta.
Sim. Sr. Deputado Carneiro, a questão do seguro. Ó, Sr. Deputado, eu reconheço um dos aspectos que o Sr. Deputado disse, que foi o Estado não conseguiu solucionar o problema. E não conseguiu solucionar o problema porque, de facto, considera que não há condições do ponto de vista jurídico para solucionar. É um problema, efetivamente, é um problema de mercado. Eu percebo a questão que o Sr. Deputado levanta, nomeadamente, por exemplo, da relação entre a TAP-SA e a TAP-SGPS, embora eu já há pouco mencionei que havia aqui sempre medidas que podiam ter uma natureza mitigadora, porque as ações que eram desenvolvidas e que podiam criar aqui qualquer tipo de desequilíbrio entre as posições na SA e na SGPS decorreriam naturalmente de orientações acionistas. Aliás, a esse propósito, insistir que se manifestou a disponibilidade para, em determinadas situações em que houvesse algum grau adicional de desconforto, haver precisamente uma cobertura de orientação acionista que permitisse novamente mitigar o tema, reconhecendo eu que isso não resolve todos os problemas. O Sr. Deputado, aliás, utilizou o exemplo do Caio Avião. Eu não me recordo, e portanto também não tenho a certeza absoluta, mas o Sr. Deputado diz dos 2,5 milhões, é porque certamente será o número correto. Mas, ó Sr. Deputado, por exemplo, se cair o avião, o que está em causa neste seguro e, portanto, de cobertura jurídica tem mais a ver com representação jurídica, etc., não o pagamento das indemnizações. E, portanto, eventualmente, talvez, digamos, a dimensão do problema parece-me a mim, apesar de tudo, um pouco mitigada, mas reconhecendo que, de facto, há aqui um problema e as sociedades, as companhias de aviação têm um seguro com uma determinada dimensão por algum motivo, não fujo a isso. Sobre a questão da TAP-SA versus a TAP-SGPS, também foi preparado e preparámos esse tema de equacionar uma solução jurídica de, enfim, de haver aqui uma relação de dependência e criar, recompor uma relação de dependência, mas isso também, não, em relação ao tema do seguro, não resolvia todas as questões. Portanto, aquilo que tentámos fazer foi passar a mensagem de que havia aqui umas questões mitigadoras e o urgente era ter a aprovação do plano de reestruturação o mais rapidamente possível para que, de facto, pudéssemos ter condições de mercado para abordar o seguro novamente o mais rapidamente possível. Este tema foi aceite, maior ou menor desconforto, mas foi aceite por todos os outros administradores da TAP. Os contratos de gestão, eles não são iguais de empresa para empresa. Não, eles têm um clausulado geral que obriga, que define quem é que deve fazer a verificação, que deve ser o órgão de fiscalização. Portanto, há um clausulado geral que estabelece um conjunto de regras e esse é que é comum. É comum, ele não é comum, ele é construído e tem que ser adaptado por cada uma das empresas. O que eu estou a dizer é que o que a TAP fez foi, penso eu, agarrou no de outra empresa, fez as necessárias adaptações e foi sobre isso que depois a seguir introduziu aqui algumas outras propostas. Os contratos de gestão. Os contratos de gestão, Sr. Deputado, os contratos de gestão iam sendo assinados, iam sendo negociados. Eu reconheço que com a perturbação em tudo o que foi indicador, tudo o que foi execução, em 2020, princípios de 2021, a generalidade das verificações associadas aos contratos de gestão estava muito posta em causa, ou seja, a generalidade das metas das empresas foram fortemente perturbadas pelo período de Covid. Aquilo que se fez foi, de facto, redefinir o modelo, redefinir as regras e tivemos o modelo dos contratos de gestão apresentado, portanto, redefinido no dia 20 ou 21 de dezembro, já não me recordo exatamente. Na sequência disso, e ele demorou algum tempo para negociar durante o ano 2021, o tema portanto, o que está na portaria foi negociado com a Comissão Europeia, portanto este tema é um tema suficientemente importante para discutirmos aqui a métrica associada a isto e foi objeto de discussão com as áreas setoriais todas. E a partir do momento em que foi aprovado, as empresas foram começando a submeter contratos de gestão e a UTAM começou a fazer avaliação. O que acontece a seguir é, isso é conhecido, já eu não estava no Ministério, foi preciso fazer um referencial para a aplicação das métricas que estão na portaria para os contratos de gestão e o processo dos contratos de gestão está, tanto quanto eu sei, a correr. Eu não sei quantos contratos de gestão estão aprovados, não estão aprovados. Já não sei, isso não sei, não acompanho essa matéria. Operação do Brasil. Vamos ver. Os argumentos que foram apresentados pelo Dr. Lacerda Machado são argumentos que eu consigo perceber do ponto de vista estratégico e consigo perceber tendo em atenção que eu não tenho o detalhe da altura, das circunstâncias da altura e qual é o contexto. Portanto, a única coisa que eu me posso pronunciar sobre isso é, dando como bom essa questão do contexto, não há dúvida nenhuma que a partir de determinada altura, enfim, isto para fazer a referência, estava eu na par pública, eu tenho a oportunidade de ter várias conversas, não muitas, mas algumas conversas com o engenheiro Antuno Aldo e com o Dr. Miguel Frasquilho, precisamente sobre o tema da manutenção em engenharia e o impacto da manutenção em engenharia nas contas da TAP. A TAP estava a fazer uma reestruturação da operação da manutenção em engenharia. Recordo-me ter discutido muito se a questão de ter fechado uma das partes da operação seria suficiente ou não. A TAP estava convencida de que no ano de 2019 já conseguiria ter aqui alguma solução, já conseguiria ter os efeitos de uma reestruturação que permitissem equilibrar um bocadinho a operação. em 2019, do ponto de vista operacional, a operação de facto está praticamente equilibrada, mas depois a seguir temos Covid. E, portanto, o raciocínio que temos que aplicar aqui é, até porque a seguir ao Covid,